Olá, tudo bem? Está começando o programa Aconteceu Comigo, um podcast sobre relatos e histórias de mistérios, casos insólitos, histórias inexplicáveis, em que lemos e comentamos. Estamos aqui em parceria com o grupo R1, no R1 Space, no World Trade Center, São Paulo, nesse espaço maravilhoso, onde saímos da fogueira, saímos do mato, fomos para dentro da minha casa e agora aqui estamos neste estúdio maravilhoso do R1 para ler histórias de mistérios que acontecem comigo, com você e com os nossos ouvintes. E neste episódio, para ler histórias, passar medo, comentar e trazer também as suas experiências, Ananda Mida. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, amiga. Tudo bem, gente. Eu tô sempre despreparada, mas eu continuo voltando, né? Você já reparou?
É, então...
Eu passo medo e eu volto aqui pra passar mais medo ainda. Relacionamento abusivo.
É, relacionamento abusivo com as histórias sobrenaturais que acontecem com as pessoas. Pra você que está chegando agora... Quer enviar a sua história? Quer ouvir o seu relato? Aconteceu algo com você que você quer compartilhar com o mundo? Envie para contato@mundofreak.com.br. No campo do assunto ali do e-mail, você coloca aconteceu comigo e o título da sua história, né? Como que você nomeia a sua história? Você pode colocar lá também, que isso vai nos ajudar a encontrar a sua história, em histórias de hospital, histórias de fantasmas, história em escola, museu, como você achar melhor. No corpo do e-mail, você escreve, descreve bem a sua história, conta a historinha pra gente, tá? Quanto mais informações, melhor, pra gente poder selecionar e trazer aqui para o programa. E deixe lá autorizado a sua autorização, que vamos ler a história aqui para todo mundo que tá assistindo. Tudo bem? Tudo bem, Ananda? Vamos começar?
Bora, vamos lá.
Ai, meu Deus do céu, esse programa são muitas emoções, viu? Eu vou começar aqui lendo uma história com o título de Sobrenatural no interior da Bahia. Vamos lá, hein? Eu sou do interior.
Promete, hein?
Interior promete, sempre promete. Hoje eu tenho 31 anos e essa história aconteceu comigo quando eu tinha 13 e nunca mais saiu da minha cabeça. Eu morava no interior da Bahia, em uma cidade chamada Alagoinhas. A minha família, muito religiosa, frequentava uma igreja pentecostal numa cidadezinha próxima, chamada Aramari, onde o meu pai era pastor. Abro aspas aqui para dizer que a Jay mandou um recadinho. A Jay, que participa do Mundo Freak, está aqui no Mundo Freak Verso. Ela morou ali perto dessa cidade, ela conhece. Ela foi com uma cidade muito bonitinha, conhece todo o trajeto. Então, ela sabe de que região o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que enviou a história está falando. Era uma quarta-feira. Lembro do dia porque era culto dos milagres. E eu sempre gostava de ir, pois às vezes a gente via alguma manifestação sobrenatural. Ou que eu julgava sobrenatural, como possessões demoníacas, curas e etc. Que saudável!
Coisa leve, né?
Eu não posso julgar, né? Porque eu também vou, se tivesse alguém falar, tá tendo a tenda ali, tá acontecendo alguma coisa, eu também vou lá ver.
Opa!
Claro! Nossa! Não, e ele usou a palavra certa aqui, né? Manifestação sobrenatural, algo sobrenatural. Falou sobrenatural, a gente já vai lá querer saber o que que é. Com todo respeito. Falando assim, parece que era o tempo todo, né? Mas acontecia só de vez em quando mesmo. E realmente eu já caí nessa, viu? Igual as possessões demoníacas e todo o processo que existe de exorcismo, né? Dentro da Igreja Católica, né?
São raros, são casos bem raros. De exorcismo, por exemplo, acho que... São casos pontuais, assim, que dá pra contar em dedo da mão.
E é feita uma investigação, um diagnóstico, demora, né? Leva-se dias, né, pra tudo isso, né? como a gente é muito estimulado pelo cinema, pela arte e toda aquela coisa de O Exorcista e vários outros filmes sobre exorcismo, de ver toda aquela alegoria,
a né? Performance.
É, aquela performance do diabo, né? O diabo performando ali, nada, não é nada.
Não,
né?
Chega tanto. Pois é assustador, mas não chega tanto.
Pois é. E aqui, na igreja do nosso ouvinte, também aconteciam de vez em quando, mas aconteciam, né? Que ele estava explicando pra gente. Na maioria das vezes em que ele ia, era um culto normal, mas neste dia teve um que foi uma possessão. Eu estava no fundo da igreja, junto com o grupo de adolescentes. E meu pai começou a orar para expulsar um demônio em um homem que estava lá na frente da igreja. Naquele movimento ritualístico, né? O pastor chama na frente, vai orar pelas pessoas, aí algumas pessoas levam lá seus problemas e tal. Ele estava orando nesse homem, né? Quando começou a manifestação espiritual, ele precisou ser segurado por 4 homens, que eram diáconos na igreja. Homens grandes, fortes para segurar. O cara, assim, perdeu a força sobre-humana. E aí que o ouvinte viu o sobrenatural ali. O cara, né? E o pai dele, que era pastor, fazendo toda a liturgia, né? Orando, né? Expulsando com a Bíblia e tal. E falando tudo isso. Até que o homem amoleceu. Eu lembro que quando meu pai falou amém, eu senti um calafrio intenso. E os diáconos que estavam ali com ele ficaram ali meio estranhos em volta dele. Mas se bem, né? Porque, pô, você tá tendo uma possessão e você tá e expulsou, né? O ambiente, né? Não ia estar muito feliz,
não,
né?
Não, é justificável, né?
O calafrio, né? No fim do culto, estávamos voltando para casa em uma viagem que durava mais ou menos 15 minutos. Eu estava dormindo no banco de trás, atrás do banco do carona. No meio do caminho, eu acordei e olhei para o lado, né? Está sentado no banco de trás, ele está sentado atrás do carona e olhou para o lado, né? Para o outro lado do banco. E eu vi, naquele momento, uma cópia de mim, sentado, olhando e sorrindo para mim. Era uma cópia exata, tudo igual, só que estava do outro lado do banco e com um sorriso perturbador. A cópia estendeu a mão e tocou em mim. E eu vi a mão dele vindo, ele veio e tocou em mim. Quando ele encostou em mim, eu não senti nada. Não era um peso de gente, não era assim. Eu não senti nada, nada. Mas eu via a mão dele pousada na minha perna, me tocando. Mas não sentia nada. Ou seja, meus olhos registraram, mas eu não senti nenhum toque. Fechei os olhos com força por alguns segundos. Claro que é isso que a gente vai fazer.
A gente tenta desver, né, o que a gente viu.
Desver, exatamente. Vamos desver. E foi isso que o nosso ouvinte fez. Ele fechou o olho e ficou ali. Sai, 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 sai. Abriu o olho. Não estava mais lá. Ufa, não estava mais lá. Poderia ser só uma sensação de, né? Ainda assim estranha, mas poderia ser só uma sensação de engano. Olhei para o retrovisor e meu pai, que estava dirigindo, me olhou meio estranho, né, pelo vidro. E aí eu perguntei, o que foi, pai? O que está acontecendo? Ele olhou para mim, confuso, e falou sério. Eu jurava que você estava do outro lado do banco? E até hoje não sabemos o que aconteceu naquele dia, voltando para casa.
Nossa, eu tô muito impactada, assim.
E assim, é um relato que ele traz... É, ele traz a religiosidade, ele traz a família, ele mesmo, né? Eu tava esperando, sério, uma história como ele começou, como se fosse possessão.
Exato, exato.
Eu tava esperando uma história assim. E virou, foi pro culto, teve a possessão lá da outra pessoa, ela expulsou, voltou e de repente a gente tem um duplo na história.
É um doppelganger do nada.
Um doppelganger do nada, na frente dele ali.
Eu não tava preparado.
Não
tava preparado.
E aí, assim, não dá pra saber o que, que dá mais medo, né? Se fosse uma possessão, a pessoa ser ela mesma possuída, ou ela olhar e ver uma cópia dela.
Ai, ver um duplo, acho que é pior, né?
Nossa, é muito esquisito. É muito esquisito.
Não, é pior.
Um gêmeo que não existe. Uma pessoa igual a você ali, que não nasceu igual a você, não sabe de onde que veio, apareceu na sua frente.
Não, eu ficaria pensando em que tipo de entidade emulou minha própria aparência pra me assustar, assim. É muito assustador.
Por quê, né? É, nesse caso aqui, se fosse... Mas aí a gente também entraria muito... Muito, assim, sobre... O diabo em si, né? Tanto na nossa cultura quanto na religião. Sim. Porque poderia ter sido o diabo, né? Pra querer brincar, fazer alguma coisa, zoar com ele e botar medo nele, né? Mas aí entra por quê, né? Por que que ia fazer isso com ele,
porque,
né?
Ele pode.
Só por distração,
exatamente,
né?
Exatamente.
É, o capeta, né?
Exatamente.
Né? Aí como que é aquele meme? O capeta, ele se faz de várias formas, é... Ai, meu Deus... É que tem tantos, é Satanás, é ardiloso, é o boneco de argila. Aí, nesse caso, ele mesmo, né?
Pois é, nossa, assim, porque se eu vejo uma entidade do meu lado no banco do carro, que é uma entidade X, com uma aparência que não é a minha, é assustador? É assustador, mas eu entendo aquilo como uma coisa externa, sabe? Tipo, agora olhar pra mim mesma, sorrindo, com a mão... Nossa, é muito macabro, gente.
Hereditário, quando ele
total.
Tá na escola.
Total.
E aí ele já tá sendo perseguido lá pelo espírito, a entidade, seja lá o que for, né, do filme ali. Né, uma entidade que está ali para dominá-lo, né, diretamente. Tá sendo invocada para isso. E aí ele olha no reflexo na escola, no vidro, e vê ele mesmo olhando e sorrindo. E com aquele sorrisinho. Imaginei esse sorrisinho, assim,
não, total.
Perturbador, né?
Exatamente isso. E existem duas possibilidades, assim, passeando na minha cabeça. Uma mais cética e a outra não. A que não é cética é ele poder ter trazido alguma coisa de onde ele tava.
Uhum.
E a cética é ele ter ficado muito impressionado com o que ele viu.
Uhum.
E ser sugestionado. Mas ainda assim, é muito estranho ele se ver.
Muito forte. É, porque se fosse só sugestionado, ele poderia pensar, ver uma imagem de diabo, diabólica.
Sim.
Mesmo. Um monstro e tal, né? E de carregar alguma coisa, fácil, gente. Assim, pode ser na igreja evangélica, igreja católica, ou no centro espírita, onde as pessoas estão ali. Porque no caso, era o pai dele. Ele estava no fundo da igreja e o pai dele lidando com a situação. Pelos detalhes que ele explicou aqui, não foi uma possessão tão fácil, né? Foi uma coisa assim que demandou tempo, demandou energia, esforço, né? Além de ter os diáconos segurando, com certeza as pessoas estavam orando em cima, aquele esforço espiritual, né? E ele mesmo relatou que ele sentiu um calafrio. Facilmente poderia acontecer isso. O pai, que é pastor, expulsou o negócio que saiu, é um ser astral.
Você tá ali com o campo aberto, né? Não tá com uma proteção devida.
É, mesmo estando na igreja, mas não tá ali, né? Como você falou, com a proteção devida, não,
é.
Né? Porque isso também é individual.
E teve o lance do pai ter visto ele do outro lado do banco, né?
É.
Que também
é.
Fica difícil da gente achar que foi uma
que
sugestão.
Ele tava... então. Nossa, que interessante. E assim, é interessante e vai ficando cada vez mais intrigante, né? Porque... Assim, ok, a gente acredita, ele viu, realmente viu, mas o que que ele viu, né?
Não, a gente poderia ficar horas aqui falando de possibilidades, assim, mas a experiência em si, ela é muito assustadora.
Assustadora.
Muito, muito mesmo.
Assustadora. Eu já tive um sonho, não foi uma experiência sobrenatural, mas uma vez eu sonhei em que eu tava na minha vila, na minha cidade, e tinha um assassino em série que tava matando um monte de gente na cidade.
Os sonhos de Ira Croft, gente.
É, que saudável.
Vamos lá.
Né? Que dodói. E aí, não, você vê, vai ficar pior, né? E aí eu tava com medo, porque tava matando todo mundo, né? E gente, cidade interior, pequenininha, matando todo mundo, é matando todo mundo. E aí, quando chegou na minha casa, eu olhei assim no vitrô, o assassino era eu, era a minha cara.
Ai.
Na hora, eu acordei assustada, suando. Meu Deus, eu sou uma assassina, meu Deus, que horror.
Tadinha.
Eu sou um espírito. Aí vem todas essas dúvidas, né? Meu Deus, numa outra vida eu fui assassina, ou eu vou ser uma assassina, meu Deus.
Ai, gente, que horror.
Passou, mas o susto mesmo de se olhar assim, assim, depois é só um sonho. Eu fui estimulada por filmes, outras coisas, não foi um sonho espiritual. Não foi. Até porque eu também nem sou médium para estar dizendo alguma coisa, mas não foi assim o espiritual. Mas assim, o susto de me ver ali causou essa sensação esquisita aqui, sabe? De ver um doppelganger e do mal ainda, sabe? A ira do mal.
Eu sou desconfortável, inclusive, com a ideia de ter um irmão gêmeo, assim, uma irmã gêmea. Na minha família tem muita ocorrência, né, de filhos gêmeos, assim. E eu sempre me perguntei se eu gostaria de ter um irmão gêmeo ou uma irmã. E eu sempre achei, desde criança, muito assustador.
É freak.
Olhar pra uma pessoa que é igual a você.
Igual. Assim. Nossa, muito freak. Pois é. Você quer mandar a sua história também? Quer que a sua história participe aqui do programa? Envie pra gente. contato@mundofreak.com.br. E nós vamos ler aqui neste espaço maravilhoso, neste estúdio R1 Space, no World Trade Center, São Paulo. Vamos para a próxima história, Nanda.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Oh, o nome do relato que a gente vai ler agora é Kukuniwi. O ano era 1997, em meados de setembro, e Johnny, um amigo, veio me visitar. Nós conhecíamos a pequena cidade do interior de São Paulo de ponta a ponta, e havia um só lugar onde nunca tivemos coragem de entrar. Um pequeno túnel debaixo da Via Dutra, por onde a água de um córrego passava, numa área de preservação ambiental rodeada de mistérios. É, parece que tinha razão, né? Um lugar que não era para se entrar.
Né?
Pois é. Esse era o lugar ideal para explorar em uma tarde entediante. Ideal para quem?
Nossa, é. Não tenho o que fazer. Deixa eu ali naquele campo mágico ali.
Ou ali naquele lugar assustador.
Aquela floresta assustadora, né?
Exatamente. Assim que as histórias boas começam. Sem contar que era como se faltasse uma figurinha em um álbum prestes a ser preenchido. Sendo assim, um desafio foi proposto. Atravessar o túnel e ver o que tinha do outro lado e voltar. Parece promissor. Partimos em uma viagem inesquecível. No caminho, conversávamos sobre Goonies e como o filme se parecia com a nossa aventura. A cada minuto, a empolgação só aumentava, até que em meio a pouca vegetação e longe de qualquer civilização, avistamos um buraco em uma ribanceira com 3 metros de circunferência. Estávamos ali no temível túnel assombrado com 60 metros de extensão. O lugar era assustador. E se tornou um rito de passagem para 2 pré-adolescentes. Entraríamos meninos e sairíamos homens, pensávamos. Até suspeito.
Sinto lhe dizer.
Reunimos coragem para dar os primeiros passos noite adentro, apesar de o relógio marcar 15h37. Mal dava para ver o outro lado. Um pequeno círculo claro à nossa frente nos guiava. A água batia no calcanhar e havia morcegos na metade do caminho. Johnny queria desistir, não se sentia bem, efeitos da claustrofobia, talvez. Mas não, eu não podia voltar. Também estava com medo, mas a curiosidade só aumentava a cada passo. Enfim, chegamos do outro lado. No centro havia um lago e logo acima uma clareira abraçada por árvores. O lago era alimentado pela pouca água que corria pelo túnel, e o lugar não era nada bonito. Nem mesmo os pássaros cantavam por ali. eu deveria ter percebido que não era um bom sinal. Um pouco antes, né? Eu acho. Aqui talvez seja um pouco tarde. Senti algo estranho. O ar ficou rarefeito. Um peso incomum esmagava minha alma. Decidi voltar o mais rápido possível quando me virei em direção ao túnel e vi Johnny na entrada, como uma estátua, com os braços colados ao próprio corpo e os olhos virados para trás. Seria isso uma brincadeira, já que ele não me respondia? Por que ele faria isso? Tava morrendo de medo minutos antes. Para tirar a dúvida, eu disse que ia embora. Passei por ele e, ao chegar no meio do túnel, percebi que ele permanecia imóvel. Realmente não era brincadeira. Voltei correndo em direção ao seu corpo estático quando uma voz feminina rasgou o silêncio sepulcral de sua estátua humana. "Sai daí!" gritou a estátua. Caí no chão, percebendo que algo possuía o meu corpo. Um arrepio dos pés à cabeça congelou a minha alma quando um estalo derrubou o Johnny no chão, despertando desse transe macabro. Ele, sem pensar duas vezes, se levantou e passou por mim correndo. É nessa hora que a gente vê os amigos, né? Surtado, completamente horrorizado, ele grita: "Vamos embora, vamos embora!" Enquanto corríamos, ouvi um cântico perturbador que ecoava das paredes úmidas do túnel. Uivos de uma matilha de lobos ensandecidos. O instinto de sobrevivência falou mais alto e eu só podia correr, como se nada mais importasse. Mas o som ensurdecedor continuava mesmo, sem nenhum animal ali por perto. Os uivos diminuíram, enquanto os passos rápidos na água aumentavam. Eu segui Johnny até o final do túnel, que mais parecia o fim de uma maratona sem vencedores, mas com um prêmio mórbido para Johnny. À luz do dia, notavam-se marcas no seu pescoço. Condecorado com arranhões e visivelmente abalado, ele disse que só iria contar uma vez o que ele viu e que ele nunca mais iria tocar no assunto de novo. Eu consenti com a cabeça e aí uma menina saiu do lago. "Você não viu?" dizia ele. De vestido branco, com olhos dourados, ela veio até mim, prosseguiu Johnny, chorando e engasgando na própria saliva. Ela me agarrou com o braço esquerdo, me sufocando, e foi aí que eu apaguei. "E agora vamos sair daqui", finalizou, fungando e enxugando as lágrimas com o antebraço. Mas o que nunca disse a ele até hoje é que eu também a vi quando caí. Vi seus pés sujos de lama flutuando a 20 centímetros do chão, amaldiçoando qualquer um que ali entrasse. Depois disso, selamos aquele lugar para sempre em nossas memórias mais sombrias.
Misericórdia. Flutuando a 20 centímetros. Isso quer dizer, não tava nem para dizer que tava disfarçando, enganado, não. Flutuando a 20 centímetros do chão. E outra coisa, a estátua gritando. Não, Sério.
É
sério.
Tudo terrível aqui. É tudo terrível.
Sério, mano. Uma estátua. Eu morro de medo de estátua, gente. Filme de terror, estátua se mexendo. Já passou uma estátua gritando?
Ah, não.
Meu Deus do céu.
Bom, é o tipo de coisa que a gente faz quando a gente é criança mesmo, né? A gente vai atrás dessas coisas, assim.
A história dele é a história do cemitério, pra quem passou por esta... Pra quem é desta geração em que passou, né? Pelos desafios de se passar o cemitério, de ir beber vinho no cemitério.
Ai, gente, parece péssimo. Vamos, né?
É, então que legal. Eu fui várias
pois
vezes.
Pois é, gente. Nossa.
Mas tinha esse teor, sim, né? Ou essa coisa de ir no cemitério. Existe, assim, existe a lenda urbana das pessoas que gostam de ir lá. Realmente existem essas pessoas que gostam de ir lá visitar o cemitério e aí tomar um vinho. E existem também as brincadeiras de você ficar se cutucando. Até porque quando você vai, geralmente você é adolescente, pré-adolescente, jovem, né?
Então, a gente brinca, tira um sarro.
É, então vai lá, você vai ver tal. Eu acredito que quem mora aqui em São Paulo, mora em outras cidades, capitais em que tem cemitérios com pessoas famosas, mais ainda... Deve rolar um negócio desse, né? Mas, pô, ele não tava num cemitério, né? Tava num outro ambiente, né? E eu não sei de onde apareceu essa estátua. Não sei, por isso a importância, gente, de na hora de escrever, contar um pouco pra gente o que era. Se tinha uma estátua ali, ou se era a visão que eles tiveram, que falou, e na hora ele confundiu
com uma estátua, porque, pô, foi um relato que chocou os dois.
É, tem alguém falando e só tem uma estátua aqui, é fácil associar, né? Essa estátua que tá falando.
Mas poderia não ser a estátua também, poderia ser a entidade que eles viram lá.
Sim.
Falando com eles, né? E, assim, foi assustador, porque o amigo dele saiu chorando.
Não, e assim, outra coisa, tem lugares que tem essa fama de ser um lugar que a gente não deve pisar, e muitas vezes isso é uma lenda, é uma coisa que não tem razão, mas às vezes talvez tenha razão
de
não ser um lugar recomendado para você frequentar, assim.
Pois é, a gente gravou um Mundo Freak Confidencial e estava falando justamente sobre isso, né, sobre um acidente de avião que caiu numa terra indígena e essa terra passou a ser uma terra amaldiçoada. Mas por quê? Por todo o avião em si, o óleo que caiu, os detritos, e teve uma tragédia ali, espiritualmente deixou de ser algo como era antes, né?
Isso, virou uma cidade dos espíritos, né, para o povo Kayapó. Então, ela se torna uma terra improdutiva, não se colhe nada dali, não se caça ali, e aí as pessoas da aldeia, elas têm que acabar migrando, né? Torna uma terra que não é para ninguém habitar, além dos espíritos, né? Eles respeitam muito isso, assim.
Uhum. No caso desse relato do ouvinte, ele pode ter sido também um lugar criado, assim, também, pelas pessoas, né? Às vezes é um lugar comum, não tem nada, não teve um acidente, não teve uma tragédia, não é um cemitério, não é nada. Mas aí, há muitos e muitos anos, as pessoas começam a criar lendas sobre aquele lugar e começam a dizer que o lugar é amaldiçoado, ou às vezes até abençoado também, pode ser ao contrário.
Sim.
Mas no sentido assim, as próprias pessoas começam a determinar o espiritual, o astral ali, e aí vira lenda.
E acaba se tornando. É uma possibilidade também. O que me chamou a atenção aqui é o nome da história, né? Que é Kukuniwi, que é uma palavra do povo originário da América do Norte, de algum povo originário da América do Norte, que quer dizer força dos lobos. Em algum momento aqui ele cita esses lobos, né? Eu não sei se existe alguma coisa relacionada também. Alguma história, algum tipo de mitologia de algum povo originário, enfim. A gente sempre pede para vocês detalharem mais por conta disso, assim.
Pra Mas saber, né?
Ele citou aqui uma matilha de lobos ensandecidos.
Norte-americana, né? Tipo, como é que veio parar aqui? Como é que foi, né?
Exato. Eu fiquei bem curiosa, assim. Eu gostaria de saber mais sobre.
Também fiquei bem curiosa. Eu não sabia que era norte-americano. Quando eu vi o nome indígena, ainda eu pensei, nossa, Brasil, tem um monte de povos indígenas.
Exato.
Aqui no Brasil, né? Já não vou saber daqui. Se tiver de outro país, mais difícil ainda, né? Porque eram muitos povos. Mas olha, assustador.
Tudo assustador aqui pra mim. Tipo, pra mim não tem um momento mais assustador que o outro. Primeiro que eu não iria, né? Eu ia chegar, se algum amigo meu fizesse a proposta, eu ia falar...
Não.
Hoje não.
Não.
Hoje não, obrigada.
Por favor, né?
Não, não dá.
Pois é, então você já participou dessas brincadeiras de desafio? Às vezes não é assim, mas tem outras brincadeiras. A brincadeira do copo é isso, a brincadeira do compasso é isso. Eu sempre brinco no programa que, assim, facilmente essas coisas aconteceriam comigo, gente. Porque eu vou brincar mesmo.
Vai, né? Eu tenho um problema com o duvido.
Então,
se me chamar pra ir, eu não vou.
Duvido.
Mas se olhar e duvidar, mano... Aí...
Eu acho que não tem coisa mais brasileira do que essa, entendeu?
Aí eu tô lá antes da pessoa.
Principalmente dentro do mistério. Eu duvido você ir lá.
Eu falo,
duvido.
O quê? Repete aí. Duvido? Ah, então vamos lá.
Duvido você receber uma entidade. Duvido você ir lá e dar um tapa na cara do capeta. Ei! Aí a pessoa morre de medo, mas... Ah, mas eu vou, né?
Vou, exatamente.
Vai lá dar um tapa na cara do capeta pra ver. Quero ver quem voltou pra contar essa história.
Vai lá assim, ó. Não tenho medo, não. Tremendo.
Que demais. Esse é o Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias e relatos de mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, que enviam para nós as suas histórias. Nós lemos aqui com todo respeito, carinho. Comentamos também as nossas experiências, o que a gente acha. E você também, com todo respeito e carinho, também pode comentar aqui o que você achou da história, o que você achou do programa. Se você tem história também, quer mandar. Ou se você não quer mandar, mas você quer comentar aqui, comenta também. Já aperta o sininho, segue o canal. Porque agora é isso, né, gente? Em vídeo, a gente tem um outro procedimento além do áudio, né? Acompanhe a gente aqui. Estamos aqui gravando em parceria com o Grupo R1, no R1 Space, no World Trade Center São Paulo. Um estúdio maravilhoso, onde está nos abrigando, nos acolhendo, nos abraçando para contar essas histórias maravilhosas que acontecem com a gente. Anandinha, muito obrigada mais uma vez por mais um programa aqui comigo.
Disponha, amiga. Tô Tadinha. Sempre aqui. Só chamar.
Só chamar, né?
Não precisa falar duvido, não.
Morrendo de medo. Pois é, gente. Mas sempre preparada, né?
Não sei, amiga. Acho que não, mas a gente vai assim mesmo. Sem preparo
assim
mesmo.
Né?
Vamos que vamos.
Aquele, bem aquele meme, né? Vai com medo mesmo.
Exatamente. Com medo mesmo. Exatamente.
E é com medo que a gente encerra esse programa. Obrigada e até semana que vem.